Olá e sejam bem-vindos ao episódio número 40 do Coffee Break, o podcast do Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. O meu convidado de hoje é Francisco Cipriano, cuja vida profissional está ligada à gestão de fundos comunitários em Portugal e a projetos de cooperação internacional. Temas que muito interessam, mas também confundem muitas das nossas estruturas culturais. Conversamos sobre o seu percurso, sobre os projetos Lab e Make the Most e sobre várias questões relacionadas com candidaturas e obtenção de apoios comunitários e sobre muito mais. Espero que gostes. Até já.
Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. O meu convidado de hoje é Francisco Cipriano. Ele é que está a falar comigo hoje na condição de especialista em fundos comunitários e apoios comunitários. Olá Francisco, antes de mais muito obrigado por estares aqui a falar comigo estes minutos.
Obrigado Pedro, é que agradeço o convite.
Antes de mais, para enquadrar um bocadinho a nossa conversa, podes-nos falar um pouco do teu percurso até chegares a esta posição de especialista, que é já há algum tempo nestas questões de apoios comunitários?
Então, eu comecei a minha... Eu sempre estive ligado aos fundos comunitários. Eu sou geógrafo de background, portanto, sou geógrafo de planeamento e geografia regional. Eu tirei o curso na Faculdade de Letras numa altura em que os fundos começaram a chegar a Portugal. E os fundos é, assim, aquela entidade híbrida que é muito ligada à economia, é muito ligada ao território, é muito ligada ao ambiente, é muito ligada ao desenvolvimento regional das regiões específicas. E na altura não havia assim nenhuma ciência, entre aspas, que pudesse chamar a si, digamos, esta área de trabalho. E foram, de facto, os geógrafos que foram chamados a trabalhar neste assunto, pela sua visão do território, pela sua visão muito relacionada com a lógica da economia regional, mas também do planeamento, todo o peso das autarquias, daquilo que são a lógica administrativa das coisas em Portugal. Os geógrafos acabaram por ter ali um papel muito, muito grande. E eu que estava a fazer um curso de geografia, que na verdade nem tinha assim um feeling especial sobre aquela trabalho, fiquei muito apaixonado pela questão dos fundos, porque eu gosto muito da dinâmica internacional e tudo isso. E assim foi, de repente, era geógrafo e estava a trabalhar nos fundos comunitários. Na altura, entrei logo para um organismo público, que era a Direção-Geral do Desenvolvimento Regional, e que justamente era o organismo que foi designado para tomar conta desta área dos fundos comunitários. Pronto, e assim foi, depois nunca mais abandonei esta área. Estive lá, enfim, bastante tempo, depois fui para Bruxelas, para a DG Régio, justamente também para a área, para a política regional, onde tive também uma temporada, depois voltei para Portugal, continuando sempre ligado à área dos fundos, um bocadinho mais ligado à área política, porque como vinha de Bruxelas, acabava por ter uma visão muito de conjunto, muito de programação, não é? Uma vez que os fundos funcionam de 7 em 7 anos, por ciclos de programação, e portanto vinha já aqui com um endosso já bastante mais alargado do ponto de vista daquilo que se passava do lado lá, não é? Do lado da Comissão Europeia, o que era útil também aqui para nós portugueses percebermos a outra parte da dinâmica. E foi assim que se passaram quase 30 anos sem eu dar por isso, e até que estava já muito maçado com a política e muito maçado com a dinâmica dos gabinetes, que é sempre muito intensa, passei por duas presidências da União Europeia, como estamos agora também a viver. Uhum. Portanto, é tudo muito, muito intenso, e eu disse, bom, agora está na altura de eu respirar fundo e talvez abrandar um bocadinho o ritmo. E quase sem querer fui parar à Fundação Carlos Gulbenkian, numa lógica um bocadinho diferente, que é, em vez do lado do Estado, eu basicamente programava fundos, né? Portanto, preparava tudo para que alguém pudesse concorrer aos apoios comunitários. Do lado da Fundação, eu fico em alerta para saber onde é que nós podemos concorrer aos apoios comunitários. Portanto, virei perspectiva, e agora é isso que faço na Fundação. Vou de facto atrás daquilo que são as oportunidades de alavancagem do financiamento da Carlos Gulbenkian com fundos comunitários. Depois surgiram este interesse pelos fundos da arte e da cultura, porque no fundo é o que eu faço diariamente, não é? Que há alguns projetos da área da cultura.
Uhum. Ok. Tu lançaste recentemente um site e uma newsletter que chamaste Lab. Podes-nos dizer o que é e quais são os objetivos desta iniciativa?
Sim, foi um bocadinho no segmento do que eu estava a dizer. Portanto, eu na Fundação tenho esse trabalho, digamos, é o meu trabalho o tempo inteiro, é lá que eu estou todos os dias, é o meu, digamos, empregador, não é? O que aconteceu foi que eu comecei a sentir muitos apelos vindos de vários lados. Primeiro porque E porquê é que isto aconteceu? Porque existe uma enorme dispersão de informação no que diz respeito aos fundos comunitários. Portanto, há várias nomenclaturas, é uma nomenclatura muito própria, muitas plataformas, a Comissão, Portugal, várias nuances, também uma linguagem muito difícil de compreender, quer dizer, um bocadinho burocrático, um bocadinho administrativo. E houve outras entidades que, no fundo, trabalhavam também com a cultura que me pediram ajuda para ver se eu conseguia pôr um bocadinho a máquina a funcionar. Foi a Gerador e foi a Fundação GDA. E, de repente, eu, sem dar conta, estava aqui um bocado enleado em todas as pessoas que trabalhavam na área dos fundos e na área da cultura. E, então, senti que tinha necessidade de encontrar um espaço de aglutinação, não é? Onde é que isto fosse tudo confluir. Estava a conhecer imensas pessoas, depois lá, de vez em quando, chegava-me um aviso. E eu pensava, a quem é que outro dia me falou que precisava de um aviso para trabalhar, não sei o quê. Eu fazia um esforço mental gigantesco para me lembrar da pessoa. Portanto, podia não ligar nenhuma, mas o meu objetivo é sempre não deixar cair e tentar ajudar e assim. Então, o que eu pensei, bom, eu preciso de um espaço em que eu aglutine esta informação toda, em que eu diga quem eu sou, o que faço e que as pessoas possam se recorrer àquilo se precisarem. Então, o Lab é exatamente isso. É um espaço onde eu faço uma confluência de instituições, digamos assim, portanto, com quem trabalho. Um sítio onde eu vou guardando os meus e-mails todos, que de referência para poder informar as pessoas, no caso de elas precisarem. E um sítio onde eu vou descarregando, entre aspas, os avisos que me vou passando pelas mãos. E quem quiser pode lá espreitar, porque é sempre um espaço que está atualizado. E um espaço, é quase um espaço colaborativo, mas um espaço colaborativo online. Depois, entretanto, houve pessoas que começaram a pedir-me dicas sobre candidaturas, que se não me importava de reler a candidatura, no final ela está escrita. Pronto, a coisa começou e eu sentia-me um bocadinho perdido, porque não sabia nem que e-mail é que eu havia de usar, porque não ia usar o da Fundação, porque não fazia sentido. Então, o Lab é um bocado isso, é um espaço agregador, não é? Para que eu possa pessoalmente organizar e que as pessoas também tenham um sítio, uma porta onde bater no caso precisarem.
Exatamente.
E a prova em que o mercado precisa disto é que eu abri o site e de um momento para o outro eu tenho 500 subscritores na newsletter. Super rápido. Inacreditável. De repente, basta tu fazeres um ou outro contacto deste tipo e de repente tens logo mais 100 subscritores. Portanto, sinto que há uma necessidade das pessoas perceberem, há potencial, as pessoas precisam perceber como é que isto funciona.
Sem dúvida nenhuma. E nesse sentido da informação e da partilha, tu falaste da tua colaboração com a Fundação GDA e uma das iniciativas que aconteceu ao longo, não sei se vai ter continuidade, dir-me-ás, era a iniciativa Make the Most. Podes-nos falar um pouco dessa iniciativa e o que é que pretendia?
Sim, portanto, eu comecei a trabalhar na Fundação GDA justamente por estas motivações, isto é, havia ali um potencial de artistas pouco vocacionados para fazer uma candidatura, apesar de nós sentirmos que o potencial estava lá dos dois lados, não é? Estava lá do ponto de vista do financiamento e estava lá do ponto de vista das pessoas. E, portanto, a Fundação estimulou-me a eu ter algumas ideias para chamar essas pessoas a participar nesta dinâmica. E nós começámos por fazer dois seminários, seminários que até brincámos com o nome e dissemos isto não é um seminário, para as pessoas não sentirem aquela carga dos seminários, sobre fundos comunitários. Fizemos dois, cada um com 2 dias, um em Lisboa e outro no Porto, onde eu pedi para todas as pessoas que estivessem relacionadas com fundos comunitários, do ponto de vista da programação, estarem presentes e apresentarem aos artistas o que é que era o potencial de financiamento para estas áreas. E assim foi, depois houve uma fase mais prática, chamei projetos que tinham ganho, foi um bocadinho para dizer, pá, isto não é um bicho de sete cabeças, venham cá porque isto são pessoas que já conseguiram e estão a fazer bom trabalho e tudo isso. E correu muito bem, tivemos imensas pessoas nos seminários. A seguir a isso, pensámos, bom, agora se calhar fazia falta não perder o resto destas pessoas que estiveram connosco e pôr-nos ao dispor delas para continuar a conversar. Portanto, e assim nasceu o que nós chamamos as consultas dedicadas, também na Fundação GDA, onde as pessoas podem se inscrever e ficam com uma hora, ou que seja, um período marcado com uma hora para conversar comigo. Não é? Eu não vou resolver o problema das pessoas, não lhes vou passar o cheque, mas vou dizer, olha, se calhar no teu caso era bom a Europa Criativa, porque fazes isto. Se calhar no teu caso era bom um programa Erasmus, porque estás na área da formação, da boa prática. Ou se calhar no teu caso não funciona, esquece, parte para outra, faz um crowdfunding, não vale a pena. Pronto, e tentar encaminhar as pessoas no, nos seus, transformar no fundo as suas ideias em projetos reais. A seguir a isto, então, eu comecei a sentir que havia um espaço vazio, que era os que foram aos seminários, os que não estavam maduros para as conversas. mas os que continuavam com apetência sobre o tema. Então assinaste o Make the Most, que é uma brincadeira com uma crónica, Make the Most of European Funds, portanto, tira para o melhor partido que conseguires dos fundos, e é uma brincadeira com um hashtag. Que, no fundo, são uma espécie de umas tertúlias que aconteciam no final da tarde, em Lisboa, depois começámos a fazer noutros sítios do país, onde eu convidava dois oradores, em regra dois projetos ganhadores, ou dois projetos perdedores, com os desks dos programas respectivos, e no fundo aquilo era uma conversa aberta, distendida, em que todas as pessoas podiam fazer perguntas, onde a mim me importava muito perceber o percurso, não é? Como é que aquela entidade que já fez um projeto, a Europa Criativa, como é que ela começou? E esperámos, diga-me lá, como é que começou, como é que encontrou os seus parceiros, como é que fez o seu caminho, não é? Como é que partiu estas pedras todas para chegar ao seu edifício? Na esperança de quem está do lado, quem está a assistir, pudesse desmistificar todos esses processos e também fazer o seu caminho. Fizemos imensas sessões, estava a correr super bem, fizemos 10, salvo erro, tínhamos o ano 2009 todo marcado, ou seja, íamos fazer no Porto, em Évora, na Universidade de Évora, a propósito do projeto Magalhães, fizemos no Artes à Vila, na Batalha, quer dizer, fizemos, no fundo, os eventos que já tinham alguma ancoragem do ponto de vista de escala, estávamos a chamar para nós irmos lá fazer este pequeno evento com eles, e estava a funcionar muito bem. Só que depois veio a pandemia e ficámos sem programa, mas a esperança é que possamos continuar com tudo isto passar.
Ok, ainda bem, esperemos que sim. Isto provavelmente já se sente menos e o teu trabalho tem contribuído para isso, mas sentes ainda assim que os agentes culturais portugueses ainda perdem muitas oportunidades devido à falta de informação?
Eu acho que já não é só um problema de informação. Acho que estamos francamente melhor. Eu estou-me a perceber que existem já projetos, já uma enorme potência, estamos a entregar mais projetos, ainda estamos com poucos projetos ganhadores, isto é, precisamos de escala para começar a ter propostas com boa qualidade. Mas houve aqui um fenómeno que a gente não se pode não, como tu sabes, o ciclo da programação funciona de 7 em 7 anos. E o anterior ciclo de programação, o CREN, talvez um bocadinho mais atrás, o QCA2 tinha um programa cultura. O QCA3, portanto, 7 anos depois, tinha uma medida desconcentrada para a da cultura. Desconcentrada, isto é, ao nível das regiões para a da cultura. Onde os agentes encontravam financiamento. O que é que aconteceu no acordo de parceria? Esta medida, no CREN, já estava um bocadinho mais frágil e no acordo de parceria desapareceu. Por complemento a um grande programa europeu que é a Europa Criativa. Ou seja, ao nível europeu as coisas estão mais ou menos arrumadas, mas ao nível do acesso dos agentes aos programas ficámos bastante mal servidos, porque uma coisa é ter um programa cultura à porta de casa, outra coisa é ter um programa Europa Criativa que me obriga a pelo menos 3 parceiros de 3 países diferentes, com toda uma estrutura mais pesada, tudo a ser negociado com a Comissão Europeia. E, portanto, houve aqui um momento em que, de facto, a informação se perdeu, se baralhou, se reorganizou e muita gente, e o setor é sempre muito jovem, é sempre muita gente a entrar de novo, de facto, quando vai à procura não encontra nada e quando encontra, encontra algo inacessível. Portanto, eu acho que em primeiro lugar, e é isso que o esforço que eu faço, é preciso talhar um percurso quase com um roadmap para as pessoas perceberem para onde é que eu tenho que olhar e para onde não vale a pena olhar. Né? Queria fazer esta diferença para conseguir fazer isto. E depois, é preciso criar uma certa rotina de trabalho administrativa, que também não está muito cimentada. Eu vou-te dar um exemplo que eu acho que é fácil de compreender. Há meia dúzia de anos atrás, os nossos cientistas e as nossas pessoas que estavam ligados aos professores universitários, estavam ligados à ciência, não tinham que fazer muito esforço para ter financiamento para estudar e para fazer os seus trabalhos científicos. Ele caía, eram as bolsas. Concorreu uma bolsa e a bolsa caía, que foi desaparecendo. E estas pessoas tiveram que se, passa a expressão que não é muito bonita, fazer-se à vida. E elas próprias começaram a concorrer. Ao Horizonte 2020, à FCT, e por aí fora, ganharam uma rotina. Tu hoje não tens um único professor universitário que tenha esta lógica de academia que não faça um bom projeto para recorrer a financiamento do Horizonte 2020. Ou Erasmus, mais Ação K2, ou o que for. As próprias universidades dotaram-se de gabinetes internacionais para fazer projetos com financiamento europeu. Ou seja, perceberam que era o caminho. E nós, entre aspas, os agentes culturais, ainda não estamos muito lá. Portanto, achamos que somos ótimos criativos, temos ideias excelentes, culturalmente somos super sólidos, do ponto de vista do racional da cultura também, falta a outra componente, que é ter a capacidade de fazer uma boa programação orçamental, definir a minha estratégia, portanto, passar para aquele martírio administrativo, que depois não é tão martírio, porque já está super prático, mas a primeira fase é muito duro. E, portanto, eu acho que falta é esta capacitação burocrática, ou esta paciência burocrática, para conseguir pôr um projeto no sistema, independentemente daquilo que é a sua, pronto, que é a sua criatividade, ou o seu valor cultural, ou o que seja. E eu acho que é isso que falta neste momento.
Tu já viste, já te passaram pelas mãos muitas calls e muitas candidaturas, umas sucesso, outras não, e tu consegues identificar algumas características comuns dos projetos vencedores?
Sim, há uma que para mim é mais evidente, que é quando eu falo nisto, quer de um projeto que, apesar do acordo de parceria ou Portugal 2020 não ter grandes possibilidades de financiamento, sempre tinha algumas, não é? E elas também podiam ser exploradas, e eu estou convencido que o Portugal 2030 também irá ter, e também irá ter se calhar um bocadinho mais do que o que Portugal 2020 teve. Quando um projeto responde de igual modo ao desígnio do programa que o está a financiar e ao objetivo específico da entidade que está a candidatar, é sempre um projeto com características vencedoras. O que é que eu quero dizer com isto? Não se pode fazer um projeto à Europa Criativa que não tenha como desígnio resolver um grande problema europeu. Primeiro, porque é aquele programa que está a financiar o projeto. A seguir eu resolvo o meu problema, que é fazer o meu espetáculo, pôr em marcha a minha exposição, fazer a minha residência, o que seja. Mas em primeiro lugar eu tenho que, entre aspas, convencer o meu financiador que eu estou a resolver um problema, uma questão que está completamente em linha com o programa que me está a financiar. E esta é sempre, 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 sempre a pedra de toque em relação às características de um projeto vencedor. Pronto, depois não vou falar em alinhamentos específicos, erros técnicos. Imagina dizer que tens de ter três parceiros, só apresentas dois. Isto são coisas que eu já nem vou falar, não é? Portanto, é um facto. Agora, quando tu dizes, eu vou fazer um projeto de mobility ou de audience development porque a estratégia do programa é isto que me indica e eu vou conseguir encaixar a minha peça naquela peça na perfeição, eu começo a ter características de um projeto vencedor.
E, por outro lado, eu ia-te perguntar em relação às dificuldades mais comuns que os proponentes encontram. Falaste da parte da burocracia, encontras mais alguma dificuldade comum?
Olha, sim, há outra questão também para mim que é muito, como é que se diz, latente, recorrente, era a palavra que eu pretendia. É assim, é pessoas que têm uma pequena organização ou média e que têm vários problemas para resolver, não é? Imagina, têm uma frente relacionada com a educação, têm um bom educativo, depois têm uma frente relacionada com a programação, depois têm uma frente relacionada com as residências, depois têm uma frente relacionada com a internacionalização. Enfim, nas organizações têm várias frentes de trabalho para as quais têm que fazer por melhorar. A tentativa de pôr tudo isto no mesmo projeto. Ou seja, eu quero o mesmo projeto, eu quero educativo, eu quero isso aqui, eu quero internacionalizar, eu quero nananana, e escrevo aquilo tudo lá para dentro e acho que o que vem aí é o resultado e eu a partir de agora tenho a minha vida resolvida porque vou começar a trabalhar num projeto. Isto é um erro enorme. Não há nenhum projeto pode estar suficientemente sólido se tentar abarcar todos os problemas das organizações. Tem que ser ao contrário. Eu olho para um determinado programa e digo, ok, isto foi feito para trabalhar as questões formativas. Então eu, a minha parte formativa, vou tentar resolver com um projeto que vou fazer, por exemplo, à entidade A. Depois eu tenho um problema de internacionalização. Ok, então o projeto de internacionalização eu vou fazer tentando uma candidatura à medida tal do projeto que visa a internacionalização dos artistas. E assim sucessivamente. Nem que eu tenha que ter dois ou três projetos a correr, não faz mal. Quer dizer, não há nenhuma regra que impeça desde que não haja duplicação de despesa. Para mim, este é o maior erro. Porque depois o que é que acontece? Vem um projeto gigante, ninguém sabe qual é que é o objetivo principal, onde está a dar tudo dentro. Eu, de repente, já me estou a contradizer, porque já estou a dizer que o meu objetivo principal é a formação, mas abaixo perguntam-me sobre a internacionalização e eu já digo que então este é que é muito importante, já perdi o outro. Um avaliador vê, epá, esquece, isto não tem ponta a ponta de pega e ficamos muito mal pontuados. E aí não conseguimos vingar. Depois, a dificuldade é, de facto, a gestão da informação. Se fizeres uma pesquisa sobre fundos europeus para a cultura no Google ou num motor de busca, ficas atolado de informação, uma falsa, uma verdadeira, uma redundante, outra desatualizada, e, portanto, é muito difícil gerir a informação. Daí que eu insisto sempre muito na questão do quadro mental, não é? Eu explicar às pessoas que é sempre que eu faço, em primeiro lugar, que existem um orçamento da União Europeia que se divide em duas partes, uma parte que é gerida por Portugal ao regime do abrigo, ao regime de gestão partilhada, ou subsidiariedade. Este é um universo que é regido por Portugal. Depois existe um segundo universo, que é os programas diretos, onde encontramos a Europa Criativa, o Erasmus, o Horizonte 2020, que agora vai se chamar Horizonte Europa, e é outro universo. Portanto, nós temos que encontrar o nosso caminho para perceber, olha, é ali que eu tenho que olhar e é ali que eu vou ter que acompanhar, porque os outros, enfim, são importantes, mas não para mim. Mas eu faço sempre um esforço muito grande para explicar às pessoas como é que funciona, antes de lhe dizer onde é que a porta é que eles têm que bater. Porque eu acho que a gestão da informação é absolutamente fulcral.
E há muita. Ok. Tu consegues fazer um esforço de memória e destacar um ou dois casos de sucesso que te venham à cabeça, como que sirvam de exemplo, de motivação até para quem esteja a ouvir-nos?
Sim, consigo. Sim, consigo, só que há tantos projetos bons em Portugal. Olha, eu acho que se falar de Portugal 2020, por exemplo, não é? Porque eu acho que não se deve nunca pôr de parte os instrumentos que vêm para a gestão partilhada, não devemos só olhar para a Europa Criativa, nem só para o Erasmus, nem só para. Enfim, temos que olhar para os dois universos, não é? Há um projeto fantástico que se chama Rota do Românico, que já ouviram falar, que é lá em cima no Pé ao Norte, que é um projeto fantástico de animação cultural, que foi feito ao abrigo do Pé ao Norte. Agora, com a Programação Cultural em Rede, que foi o concurso que abriu em agosto, o último concurso, já soube que existem muito bons projetos aprovados. Há uma coisa em Lisboa que se chama qualquer coisa 18, M18, passou pelos mãos aqui há dias, super, super sólida, super interessante. Há um projeto em Cascais também de promoção cultural em rede, também super interessante. Ou seja, eu acho que há projetos que são muito, muito, muito relevantes. Há uma coisa em Faro, que é a Rota dos Cinco Sentidos, também como muito, muito poderosa. Ou seja, eu acho que há bons exemplos. Depois, no Erasmus, nunca me canso de falar da Câmara Municipal da Zambuja, que é o BIMOR, que é um projeto com três parceiros de animação cultural na área municipal, super, super, super interessante. Temos um projeto fantástico da Associação Outra do Barreiro, sobre música, uma plataforma de música que começou por ser um projeto Europa dos Cidadãos sobre o punk e o pós-punk na época do totalitarismo, quando a Europa estava debaixo da cortina, e um levantamento muito interessante que depois gerou uma Europa Criativa a seguir, que é hoje um site de referência. Temos o iPortugal, da música. Temos todos os festivais de cinemas a ser apoiados pela Europa Criativa. Opa, eu acho que há muitos bons exemplos mesmo, 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 mesmo.
E ainda bem. Olha, deixa-me mudar só um bocadinho de assunto, porque eu sei que o surf é uma das suas principais paixões. Eu pergunto se é uma forma de, ou é algo que te ajuda a desligar da rotina deste teu, da azáfama constante.
Sim, olha, eu outro dia estava a fazer, alguém me estava a dizer, estávamos a falar sobre a meditação, não é? O importante que o quanto é importante é se tu conseguires guardar uns minutos para ti, para meditar, para pensar, o quanto é difícil também meditar, não é? E alguém me estava a explicar que, não penses que chegas ali, sentas-te num canto da sala, pões uns fones e começas a meditar. Portanto, é um processo muito longo eu cheguei à conclusão que o surf é isso para mim. Aquele momento em que, de facto, ficas mesmo só focado numa coisa, sabes? E é o que eu sinto no surf. Tu vais fazer surf, entras para o mar e tu, epá, não há nada que me assole o pensamento. A única coisa que me assola o pensamento é a questão da segurança, não vá com uma prancha na cabeça, nem vá com onda em cima, e a ânsia de apanhar uma onda boa. Portanto, aquilo para mim, eu cheguei à conclusão que funciona como um processo meditativo. Pá, é o meu grande escape, a minha grande fórmula de encontrar aquele espaço que é esse mesmo espaço natural, com a energia do mar, é mesmo aquela coisa que te põe num outro patamar.
Sem dúvida. Para terminar, peço-te um desejo para a cultura, para os tempos mais próximos.
Isso é a pergunta dos 100 mil dólares, não é? Olha, eu não vou entrar parece aquela coisa da paz do mundo, não é? Não vou por aí. Mas não vou por aí, não é? Porque seria quase que utópico pensar nisso, não é? Não, mas o meu desejo para a cultura é que nós não sentíssemos que é um setor de terceira categoria, não é? Fosse um setor ao nível dos outros, em que as pessoas pudessem ser felizes a fazer aquilo que gostam. E até porque eu acho que há uma certa hipocrisia na cultura, porque nós tendemos a não dar muita atenção do ponto de vista governativo ou financeiro ou assim, mas depois é sempre lá que recorremos quando estamos aflitos. Quando tu estás triste, é a música que te põe um bocado para cima. Uhum. Quando tu vais ver um bom espetáculo de dança, é isso que te cria uma emoção enorme. Uhum. É o cinema que cria emoção, são os livros que te criam emoção. É, portanto, são coisas tão sensoriais, que te criam emoções tão fortes, que te fazem tão feliz em determinados momentos, mesmo de euforia, não é? Quando estás a ver uma música que adores e te apetece dançar, estás num momento de euforia, não é? Que é o momento máximo, e como é que isso pode ser um bocadinho deixado para trás logo a seguir? Portanto, eu acho que o meu desejo era que todas as pessoas que estão nesse setor, pá, pudessem ser tão felizes a fazer o seu trabalho, como são felizes os outros a usufruir do trabalho que eles fazem.
Francisco, muito obrigado, foi um gosto falar
contigo. Nada, obrigado também.
E assim chegamos ao fim da edição desta semana do Coffee Break. Podes subscrever nas principais plataformas ou na aplicação que usas para ouvir os podcasts. Se nelas pesquisares por Coffee Paste, será fácil encontrar-nos. Se gostaste deste episódio, deixa-nos lá um comentário e uma classificação. Vai ajudar-nos a chegar a mais ouvintes. Convidamos-te a visitar o nosso site em coffeepaste.com, onde podes encontrar muito mais conteúdos. Podes também encontrar as notas sobre este episódio em coffeepaste.com/cb40. coffeepaste.com/cb40. Se quiseres apoiar o nosso projeto e as suas atividades, podes fazê-lo em coffeepaste.com/apoiar. coffeepaste.com/apoiar. A música deste podcast é da autoria do DJ e músico Mr. Bird. Eu sou o Pedro Mendes e falamos em breve. Fica bem!